Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais esse programa super especial e a gente vai tratar de um assunto hoje tão importante, né, nesses tempos que a gente tem vivido, que é a luta antimanicomial, pensar também na saúde mental, pensar em terapia, pensar em saúde comportamental, mental. Eu acho que tudo isso está relacionado não só ao conhecimento, mas também à convivência social, e pensar também que a gente tem vivido um processo de recrudescimento desse tipo de pensamento, né, trazendo outros comportamentos, vamos dizer assim, governamentais, decisões, opiniões que não condizem mais com a realidade de um povo civilizado. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, eu tive o prazer e tenho a honra de trazer aqui a doutora Natália Furtado para a gente falar um pouco sobre esse assunto. É tentar discorrer isso com uma certa leveza. Não é fácil, é bem desafiador, mas a gente tem que fazer essas discussões na sociedade, porque Cultura Geral é isso, né? Aqui na televisão de Minas Gerais e também na Rádio Cultura de Curitiba, trazendo os temas que são pertinentes à sociedade brasileira e que a gente coloca o dedo na ferida mesmo. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico muito feliz, satisfeito e honrado em te receber mais uma vez. E eu queria começar te agradecendo e te dando as boas-vindas aqui nas terras de Minas e também em Curitiba.
Obrigada, Ederson, é um prazer. Obrigada pelo convite, poder falar de um tema tão importante, que novamente, né, acho que chama a nossa atenção, que precisa sensibilizar, né, a gente precisa estar sensível para poder discutir isso e para encarar essa questão.
Então, Natália, eu já queria, já de bate-pronto, te perguntar como é que você tem visto esse ataque ao processo de inclusão das pessoas com necessidades aparentes, né? Eu falo sempre quando eu estou conversando sobre esse assunto aqui, que tem um amigo psicólogo da FireNow, que é uma fundação que presta assistência aqui na cidade a pessoas com necessidades especiais, e ele fala que são necessidades aparentes, né? Porque todos nós temos necessidades, umas mais aparentes do que as outras, né? Eu queria te perguntar como é que você tem visto tudo isso, como é que você tem percebido esses ataques e o tamanho do desafio que é ter esse trabalho tão pujante, tão atual, né, e com esse olhar tão humano, e nesse momento ter pessoas que estende a corda, que tensiona a corda tentando puxar esse novo entendimento para trás. Como que a gente pode pensar isso para a gente nortear essa conversa?
Olha, Ederson, eu acho que realmente, né, a gente está num momento de uma retomada de uma lógica manicomial, né? E isso não acontece só no espaço da saúde, eu acho que isso acaba aparecendo em toda a sociedade, nas nossas relações, na escola, como você falou, na educação, né? Então, a gente acompanha, né, acho que mais pontualmente, desde 2015, há um retrocesso. Né, há um retrocesso nos programas, um retrocesso nas políticas de saúde como um todo, mais especificamente nas políticas de saúde mental. Como que a gente observa isso? Com um desfinanciamento, né, dos serviços substitutivos, que são os CAPs, por exemplo, e um aumento do financiamento de internações prolongadas, de financiamentos para as comunidades terapêuticas. E mais recentemente, né, a gente, em 2019, em novembro de 2019, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que a gente acompanha, a gente observa um retrocesso, né? Um retrocesso na política de drogas, um retrocesso na lógica de cuidado, né? Em 2020, a gente acompanhou a ameaça do revogaço, né, que foi a revogação de inúmeras portarias que garantem o cuidado em liberdade, que garantem uma lógica de cuidado que existe, que está vigente desde a reforma psiquiátrica. E acho que isso, a gente observa isso na sociedade, nas nossas relações, né? Eu brinco, né, que quando a gente diminui a circulação de pessoas, quando a gente diminui a presença da diferença, da diversidade, a gente está produzindo um retrocesso, a gente está produzindo uma lógica manicomial.
Você vê isso como um projeto, doutor? Você pensar que tem alguns movimentos, né, que... É perverso falar sobre isso, assim, pensar sobre isso, mas eu faço esses raciocínios. Você pensar nesse trancamento das pessoas, pensar também no não gasto, né, no não investimento na qualidade de vida, no tratamento dessas pessoas, eu vejo como um projeto, não sei no seu caso, mas assim, de transferir esses recursos para outras áreas, por exemplo, a área financeira, com essa desculpa e com essa conversa de que o Estado não tem que custear tudo, mas o Estado pode custear, por exemplo, uns juros violentíssimos, né? Uma taxa de juros alta, ela pode financiar, por exemplo, financiamentos de bancos e tal. Como é que você vê isso? Você acha que isso é um projeto, assim, dentro dessa lógica que a gente está vivendo, dessa disrupção de um governo que vinha investindo um pouco mais na questão humana, na questão da saúde mental, na questão da qualidade de vida das pessoas, para, a partir de 2016, a gente viver esse retrocesso em teto de gastos, em que o Estado ele não vai investir tanto em saúde, tanto em educação, tanto na assistência social, porque a lógica que nós entendemos hoje é que isso é um gasto e não um investimento. Você pensa que isso pode ser um projeto também?
Sim. Infelizmente, sim. Projeto em curso. Projeto em curso, né? Essa ideia, né, de um estado mínimo, né, de uma presença, quer dizer, da não presença ou da pouca presença do Estado, ela é bastante complicada, né? Se a gente, historicamente, um país colonizado, um país subdesenvolvido, periférico, terceiro mundo, acho que a gente sim vive numa economia capitalista, né? Mas sem a presença do Estado, sem a presença de políticas públicas, sem a presença de políticas fortes, né, de educação, de saúde, dificilmente a gente consegue elevar, a gente consegue melhorar, né, a situação de vida dos brasileiros. Então, eu acho que sim, a gente tem um projeto econômico, um projeto político, e é muito delicado, né, porque por vezes o discurso pode ser o econômico, né? Então, em nome da economia. Mas acho que tem uma questão aí, para além, né, da questão econômica, que é uma questão ideológica e de lógica, né? De lógica de quando a gente pensa em políticas públicas, né, penso sempre, acho importante pensar assim. E retomar que as políticas públicas, que as políticas de saúde mental, elas revelam, na verdade, a opinião e o modo dessa população e de uma sociedade entender um problema, né? E, portanto, responder ou não a ele. Então, acho que a gente tem uma questão muito cultural também. Se a gente pensar na questão da saúde mental, é mais delicado ainda. Como você falou, é delicado falar sobre isso, não acho que é perverso falar, eu acho que não refletir sobre isso é muito perigoso, porque a gente tende a reproduzir, né? E daí sim pensar num movimento aí perverso. Como a saúde mental, ela é envolta, né? Acho que a loucura ou a doença mental, ela é envolta em muito preconceito e talvez em alguns... mitos, né, de que muito, muito associado à periculosidade, ao crime, eu acho que torna ainda mais difícil a gente tentar abordar essas questões, né, junto à sociedade. E mais ainda, por isso, se torna importante produzir discussões, espaços de reflexões para isso. Então, sim, eu acho que temos um projeto em curso, eu acho que esses documentos aí que eu citei, né, essa norma técnica de novembro de 2019, ela fala, o argumento, né, normalmente são um discurso científico, supostamente apoiado num discurso científico, mas que desconsidera uma política de redução de danos, que desconsidera o tratamento junto à comunidade, preservando os laços, há um destaque, né, nessa norma técnica que anuncia um pouco desse discurso e desse projeto, né? Então, se fala, por exemplo, de investimentos em eletroconvulsoterapia, que é uma técnica, um procedimento que pode ter o seu lugar, mas é algo muito pequeno e, no entanto, isso é evidenciado. Né? Então, acho que isso anuncia, sim, algo nesse sentido de um projeto.
Doutora, tem uma questão que eu queria colocar também. Quando eu fiz direito, eu estudei psicologia com o professor Fábio Belo aqui de Belo Horizonte, e nós tratamos muito do inconsciente, né? E o inconsciente como produtor de possibilidades. E eu queria perguntar se essa perversidade administrativa que a gente tem vivido, esse ódio à diversidade, essa ditadura da ignorância que a gente tem vivido, esconde por trás disso aí ou revela um inconsciente perverso, uma personalidade ali com danos na sua formação psíquica?
Olha, Ederson, eu acho que sobre isso, né, dificilmente a gente pode dizer sobre uma personalidade, enfim, pensar algo nesse sentido. Mas, se a gente pensar, né, a perversão como o uso, né, de uma necessidade, de uma carência, de uma questão do outro para um proveito próprio, para algo mais específico e um benefício, né, de uma pessoa, eu acho que sim, tem um movimento perverso, né, de fazer uso das necessidades, fazer uso da fragilidade, das dificuldades do outro ou de um grupo, né, para se beneficiar. E acho que, historicamente, né, a gente observa isso. É, os hospitais psiquiátricos, os manicômios, eles ganharam e ganham muito dinheiro, né, com as fragilidades psíquicas, com o adoecimento, com o sofrimento, né, das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sim pode pensar.
Eu queria uma outra pergunta que eu faço, que eu coloquei até numa postagem que eu fiz no meu Instagram pessoal, não no programa, mas eu fiz no meu Instagram, no meu Stories, eu fiz uma pergunta. Eu queria saber se a gente pode achar alguma resposta nesse sentido. Essa primeira parte do programa está parecendo uma análise, né? Mas essas pessoas se escondem onde, doutora? Porque quando elas aparecem, né, como ministro da Educação, que fala essas barbaridades, que não se pode misturar crianças com deficiência, com crianças que atrapalham o desenvolvimento das demais, eu não sei nem que nome que eu dou, mas essas pessoas se escondem aonde? Porque a gente não imagina que uma parte da população teria, nós não imaginávamos que uma parte da população ou dessas pessoas aparecessem no poder público para poder falar essas barbaridades, né? É um que fala que a escravidão foi benéfica para a população negra, é um ministro da educação que não sabe escrever, aí entra um ministro da educação que falsifica documento, aí entra outro ministro da educação que fala essas barbaridades, que criança com deficiência atrapalha o desenvolvimento das outras, que não tem deficiência aparente, né? Todos temos deficiência, voltando aí no professor, todos temos deficiência, outras mais aparentes do que as outras. E como que a gente pensa isso, doutor? Onde é que essas pessoas se escondem pela clínica, pela sua experiência de clínica, de estudo, de pesquisa? Onde essas pessoas aparecem, ficam escondidas na sociedade esperando essa oportunidade para vociferar as suas ignorâncias e colocar para fora essas... Eu não sei nem de que eu chamo isso, para te falar a verdade. Que me incomoda muito, eu tenho muita dificuldade, assim, até para falar dessas pessoas.
Sim, eu acho que essa é uma questão, né? Essas pessoas não se escondem mais. Né? No momento que esse discurso não se esconde mais. Né? No momento que você tem um discurso do governo, enfim, do presidente, né, autorizando, né, essa lógica, eu acho que muitas pessoas que assim pensavam, e aí as motivações, o funcionamento, né, que está presente em cada um, vai ser muito particular, mas no geral, assim, o que a gente observa é que agora você tem uma certa autorização nesse discurso, né? Que é um discurso contrário. Contrário à diferença, contrário à diversidade. Mas acho que em paralelo a isso, né, é uma realidade muito difícil da gente encontrar essa que a gente está vivendo. Então, acho que é importante a gente tentar também... resgatar um pouco dos movimentos que foram tão importantes e ainda são. Então, acho que quando você me chama para falar, né, um pouco sobre a luta antimanicomial, não é uma luta de lá de trás, é uma luta atual, é uma luta de agora. A gente está num momento delicadíssimo da saúde mental e de diversos outros setores. Existe um desmonte em curso dos serviços de saúde e acho que isso envolve, né, várias estratégias. Então, o desfinanciamento é uma das estratégias. Eu considero que tem uma dimensão aí de uma cultura da saúde, de uma cultura neoliberal, que incide muito sobre essas questões, né? Que prejudica muito o tratamento das questões que nós estamos tentando aqui pensar. Acho importante a gente retomar, né? Que a política de saúde mental que nós ainda temos, o SUS, né? Como nosso Serviço Único de Saúde, nossa Política Universal de Saúde, ela é uma conquista, né? Ela não está garantida desde sempre, assim como a nossa democracia, né? E acho que você falou, né, no início sobre essa questão do laço social, e acho que à medida que a gente vê ameaças à democracia, a gente também vê ameaças a nossa reforma psiquiátrica, né, ao nosso modelo de saúde. Então, acho que isso está tudo muito interligado e, ao mesmo tempo, muito disperso, porque as pessoas estão ocupadas em sobreviver, né, e pouco conseguem se organizar, pouco conseguem participar, mas acho importante a gente recuperar. Né, recuperar o SUS como uma conquista de muitos movimentos sociais, de familiares, de trabalhadores, da população em geral. A reforma psiquiátrica, que é super recente, né, que ela é datada na Lei 10.216 de 2001, conhecida também como Lei Paulo Delgado, que inaugura, que oficializa, né, um pouco dessa transição de um modelo médico-centrado, hospitalocêntrico, né, exemplificado aí muito na presença dos manicômios, no tratamento em instituições fechadas, na exclusão da diferença, né? Acho que tem muitos dados aí, tem informações, né, que revelam o quanto os manicômios eram grandes depósitos, né, e o quanto se morria nesses lugares. Ali você não tinha, se tinha um tratamento, ele era exclusivamente medicamentoso, excessivamente, por vezes as pessoas eram hipermedicadas, não existia um acompanhamento, não existia, por vezes, nem a elaboração de um diagnóstico, né? E acho que quando com a reforma psiquiátrica a gente tem uma grande transformação disso. A gente tem uma mudança de lógica mesmo, né? Então, se antes as pessoas eram retiradas da sociedade, agora a ideia, né, do cuidado é um cuidado em liberdade, oferecido através de uma rede de atenção psicossocial, né, da qual os CAPS, CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, são os serviços substitutivos, né, que vem, portanto, substituir a presença e a existência do manicômio. Né. Acho que essa ideia da internação psiquiátrica, ela tem sim o seu lugar, ela para algumas, em alguns momentos, para algumas pessoas, ela vai ter uma função terapêutica, ela tem um valor terapêutico, mas o que a gente via acontecer não era isso. Era uma internação, era uma exclusão, era um controle, né, e uma expulsão das relações, do laço, de tudo aquilo que era diferente. Né? E aí as doenças mentais eram excluídas e tratadas, né, dentro dessas instituições. Hoje, as pessoas perdiam seus direitos, né? Hoje o que se propõe é um cuidado em liberdade, dentro do laço, dentro da comunidade, dentro do território. Eu estou falando tudo isso, né, porque são termos, conceitos, dispositivos aí para tentar pensar o trabalho, né, dentro da lógica antimanicomial. Hoje se pretende, né, fortalecer o vínculo e as relações das pessoas, entendendo que isso produz uma melhora, que isso produz saúde, né? Projetos de vida produzem saúde. Né? E aí, dentro dessa lógica do trabalho dos CAPs, dentro da RAPs, você tem outros equipamentos, você tem os centros de convivência, você tem os serviços de residência terapêutica, né, que foram organizados para receber as pessoas que estavam em situação de moradia nos hospitais psiquiátricos, e oferecer uma possibilidade digna, né, de convivência, de circulação pela cidade. Então, acho muito importante a gente tentar recuperar e fortalecer, né, acho que no nível comunitário, esse serviço, né, que estão, sim, sucateados, enfrentando muitas dificuldades.
Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de saúde mental, né, dessa militância e dessa militância e desse trabalho, né, dessa volta do diálogo e pensar também, tentando trazer toda a sociedade para pensar junto com todos nós como é importante travar essa luta, né, contra esse retrocesso que a gente tem vivido nos últimos tempos. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral, falando sobre a luta antimanicomial. Não saia daí, um minutinho só.